Essa semana nós encontramos a mitzvah do Brit Milá na Torá. A Torá começa logo no início, da parashá, nos menciona o Bayom Hashmini Mol Besarol Lato. E no oitavo dia será circuncidado o seu prepúcio. E a mitzvah de Brit Milá é uma mitzvah interessante, que tem uma razão de ser. O Midrash nos conta sobre um episódio interessante que veio uma vez uma senhora e falou para Rabi Akiva: se Deus, a Kadosh Baruch Hu, ele não quer o prepúcio, para que ele o fez? Para que fez a pessoa com prepúcio e te manda tirar o prepúcio? O que faz o ser humano sem prepúcio? Certo? Então Rabi Akiva respondeu para ela que a Kadosh Baruch Hu criou muitas coisas no mundo de forma tal que elas são completas. Elas estão com uma plenitude, estão completas. E o ser humano é necessário de quê? De corrigir e prepará-los. Por exemplo, quando nós tiramos a orlá, por exemplo, o prepúcio no Brit Milá, é um exemplo. Ou simplesmente a pessoa, quando tem que completar alguma coisa na criação, ele tem que ele fazer alguma coisa. Então, do mesmo jeito, ele, por exemplo, uma colheita, ele tira uma parte da colheita e separa. A colheita não pode ser usufruída enquanto não separa uma parte. O que que se faz com essa parte são outros 500. Por exemplo, massa, um pedaço de massa da massa, que chama halá, separar halá, etc. Para entender o motivo, na verdade, o sentido desta mitzvah de Brit Milá, devemos um instante nos aprofundar um pouco mais num mundo um pouquinho mais místico, mais profundo. As explicações que são dadas, por exemplo, da parte revelada da Torá, não conseguem ir tão fundo sobre o sentido das mitzvot. Por exemplo, tem um livro chamado Chinuch, o Sefer HaChinuch. A rigor seria a tradução da educação, mas um livro que traz o sentido de cada uma das mitzvot. Ele faz uma relação de todas as mitzvot e explica qual o sentido de cada mitzvah. Então ele traz e diz, em relação sobre a mitzvah de Brit Milá, o intuito, que a Kadosh Baruch Hu ele queria fixar num povo o qual ele separou para ser chamado com seu nome um sinal na sua carne. Então, qual é o sinal? É mais fácil tirar o prepúcio que tirar, eventualmente, como chama, o apêndice. Certo? Um exemplo. Então, de certa maneira, alguma marca para separar claramente na sua parte, na sua concepção física, uma vez que na alma somos diferentes, então que no corpo seja perceptível uma diferença, então, da mesma maneira, ele fez com a questão do Brit Milá. Tem outro livro no Gutei Torá do Arizal, explica que a orlá, o prepúcio, é o lugar da onde se prendem, se amarram lá as forças que chamadas de clipá, as forças das cascas, as forças superficiais. E por causa disto, os níveis de bondade não conseguem chegar. Se a pessoa não retira o prepúcio, é como se tivesse uma pele atrapalhando a chegada de bondade sobre ele. E elas ficam num nível superior, não chegam até ele. Então, assim também nós logo vemos que a Milá, o Brit Milá, não é simplesmente um sinal do Yadu, do judaísmo, ou de um judeu, sino também ela tem uma influência muito forte sobre as forças da divindade que pairam sobre a pessoa. Então a Brit Milá, ela de alguma maneira serve como, eventualmente, tirar uma barreira, um obstáculo, que desta maneira se permite que todas essas energias, essas emanações, cheguem até a pessoa. Contudo, nos livros de Hassidut se explica que a origem principal ou primeira de todo mal é justamente o que é a casca. A casca vem proteger. Qual o sentido de uma casca? Proteger o fruto. Certo? Mas também a casca, na verdade, não permite, de alguma maneira, que o fruto, ele se, que a gente tem acesso ao fruto em si. Ele protege, mas também o impede de ser apreciado. Às vezes tem uma casca grossa, como a gente diz, e ela atrapalha, no sentido que protege mais, que é o sentido biológico, mas também impede a beleza dele, o brilho dele. Por isso que tem que tirar essa casca para poder revelar a verdadeira essência que é o fruto em si. Então, aí vai poder, realmente, quando você tira essas cascas, assim também, a luz divina pode emanar, pode iluminar e pode influenciar muito mais forte. Neste ponto, quando surge, que vem para este mundo e se afasta a luz divina, surge então realmente que neste mundo uma coisa um pouquinho de coisa ruim, de mal, que é a falta de luz.
Desculpa.
Não tem problema. E daqui que todo o processo da criação em si, ele carrega a fonte do mal e também a ligação, o ter que o lidar, certo? Que vai surgir essa coexistência entre bem e mal. Lá em cima, nos mundos superiores, só tem bem. Lá em cima só tem Deus, só tem bondade, só tem tudo. Quando ele vem ao mundo, ele se oculta automaticamente, que aparece, ao ocultar a luz, automaticamente surge escuridão. Automaticamente, quando você tira a luz, você automaticamente surge as penumbras, as sombras, etc. Então, para uma pessoa, o ser humano, ele tem uma parte central neste assunto, porque ele é que foi encomendado por Deus, quando Hashem criou o mundo, de terminar de completar o mundo, de fazer brilhar, de afastar do mundo todos esses obstáculos que impedem que a luz divina chegue ao mundo. Hashem nos deu essa missão. Então, ele, o homem que tem que ter, travar essa batalha com esse, para libertar essas forças de santidade e deixar elas fluir no mundo livremente. Hoje em dia, nós não percebemos. Se você sai na rua, você não vê. É como se tivessem nuvens tapando o sol. Então, tem forças tampando a luz divina, de alguma maneira, se podemos fazer a comparação. Por isso que o homem foi criado, como se diz, de uma forma justamente que tem a força espiritual de cima, que é o espírito, e tudo isso num corpo que é físico e material. Tem dos dois lados, para poder justamente lidar com isso. E tudo que existe no mundo superior, os espirituais, também existe no ser humano. E isso se expressa não somente na parte da alma da pessoa, certo? Que tem várias faces ou facetas, sino também no seu corpo físico e material. E no seu corpo, o prepúcio é aquela parte que representa o ocultamento, aquilo que tampa, que cobre e não deixa revelar a essência principal. Por isso que justamente ela se diz, explica que ela é uma fonte, ou ela é o, como se diz, o, entre aspas, a residência onde fica afixada essas forças de impureza. E a pessoa, o homem, no seu estado natural, como ele nasce, ele representa justamente de forma clara a criação do mundo. Da mesma maneira que o mundo está composto da verdade divina e do ocultamento que tem no mundo, que é como se tivesse um cobertor que está tampando essa luz, assim também na pessoa existe o prepúcio que todo o sentido dele é ocultamento, é cobrir, é justamente tampar. E da mesma maneira que a função do Yehudi é tirar esse cobertor que não permite que essa luz divina penetre e ilumine o mundo, da mesma maneira devemos tirar esse cobertor pessoal, certo? Que ele vem também cobrir e não deixar revelar a essência. Inclusive nós vemos que temos natural uma expressão de tirar o prepúcio do coração. Umaltem etot lat lebavchem, e tirarão o prepúcio de vossos corações. O que significa? Que a gente também tem emocionalmente, no nosso emocional, também temos como um prepúcio que nos impede de sentir, de perceber. A gente perde a sensibilidade de coisas espirituais. Isso acontece muito simples. Muitas vezes a pessoa diz, Rabino, não percebo, não sinto. E aí ele começa a frequentar a sinagoga, por causa de um cádiz ou por causa de alguma razão X que for, e com a frequência ele começa a ficar um pouco mais próximo e um pouco mais sensível. Coisas que talvez, alguns anos atrás, ele nem ligava, né? Tô nem aí, ah, tudo isso é bobagem. Não sei se diria bobagem, mas não mexe com ele. E agora passa a mexer. Por quê? O que significa passa a mexer?
Ligação mais forte. A essência.
Não. Tá? Ele se tornou mais sensível. E aqui é um ponto que a gente tem que prestar atenção. O ser humano, ele pode desenvolver uma casca grossa, certo? Que ela impede, uma calosidade que impede a sensibilidade. E você vê, quando a pessoa tem um calo, ela não sente. Você vê as meninas que estão na rua, sempre dou esse exemplo, correndo descalços na rua, livremente ninguém se machuca.
Pisa no prego e torta o prego.
E a gente... Pisa no prego e torta o prego, gostei dessa. E a gente, qualquer coisinha em seguida se machuca e sangra. Que nem um bebê. Por quê? Porque talvez nós andamos, estamos acostumados a andar com meia, com sapato, com tênis, protegemos a nossa... sola do pé, nossa pele, e a nossa pele não é mais sensível. E você vê que quando você tem a pele mais sensível, que não tem aquela pele seca, etc., você tem mais sensibilidade. E quando cria aquela calosidade, aquela pele seca, você perde a sensibilidade. É simples, alguém tiver uma dúvida, vê a sensibilidade que você tem na unha e a sensibilidade que tem no dedo. Qualquer coisa que passa no dedo você sente, na unha, não necessariamente.
Mas será que também não tem uma explicação menos mística, que seria, vou dizer, o desejo sexual para ser canalizado para coisas positivas?
Tem outras explicações. Existem várias.
Mas
sim.
Isso que eu estou falando tem...
Tem, tem, lógico, existe. São várias explicações lógico, diferentes. Também, estamos explicando aqui... Não, mas por quê? Porque a pergunta que... esta mulher fez para a Rabi Akiva uma pergunta muito boa. Se a gente analisa, ela fez uma pergunta, formulou uma pergunta boa. Se Deus quer que a gente tire, para que a gente coloque? Uhum. Ou seja, tem um motivo. Quando você compra um produto novo, tem um lacre. Para que coloca um lacre? Para você saber que não foi violado. Uhum. Por que hoje em dia muitas latas de cerveja vêm com aquele alumínio em cima? Para quê? Para você saber que não tem sujeira de ratos ou sei lá o que enquanto está no depósito, então você te retira, você sabe que está limpo lá. Tem um motivo. Ok, a pergunta é qual é o motivo que a gente criou isso se todo objetivo é de retirá-lo. Ótimo, tem que retirar. Quando você compra uma TV, a TV vem com uma película em cima de um tipo de filme e você retira ele. Por quê? Para proteger a tela, que não risque. Ou seja, cada coisa tem um sentido. O que ela perguntou, então, qual é o sentido? Com certeza tem um sentido pelo qual Hashem criou o prepúcio. Nós estamos tentando entender não a vantagem de tirar o prepúcio, senão a pergunta inicial foi para que Deus criou se todo objetivo é retirar. Entendeu? Então, o que estamos estudando é justamente, tem um sentido, nos mostrar que tem coisas no mundo que nós temos que retirar.
Então, a vantagem é ter.
Para retirar. Exato. Por quê? Porque o mundo inteiro tem assim. O mundo inteiro foi criado nesse sentido. Entendeu? Então. Sim.
Mas aqui faz uma bracha,
né? Faz Santa Fada Amrit. E uma bracha, sim. Tira uma gota de sangue. Então, quando nós aprofundamos um pouco mais nestas coisas, começamos a entender, então, a força incrível tão grande que existe justamente na mitzvah do Brit Milá, ao ponto que ela ficou na tradição que muitas gerações fizeram sacrifícios para cumprir com essa mitzvah. Ao ponto que era proibido em muitas gerações, em lugares, não se podia fazer e as pessoas faziam de forma escondida, etc. E eles cuidaram da tradição dia a dia com muita fervor, com muita abnegação. E esta vontade de cumprir a mitzvah tão especial, às vezes não tem lógica. Por que é justo essa mitzvah? Uma mitzvah que depois você não tem como ocultar. Ok? Então, os pais que fazem Brit Milá nos seus filhos, eles não conseguem explicar muitas vezes o motivo lógico. Tem que fazer. Fizeram para mim algo que tem que fazer e tem que fazer no meu filho. Como que com isso estou carimbando ele que ele faz parte de uma corrente. Sabe? Que nem você quando tem produtos que quando você faz tem um selo de qualidade. É como você estaria colocando um selo de qualidade na própria carne. Como está escrito, Ot Ibeb Sarchem. É um sinal em vossa carne. Então, justamente, a ideia é que ele sente que através disto é como se estivesse pendendo daqui. Depende disto todo o sentimento, a ligação judaica, o ponto do judaísmo. E isso é uma coisa que transcende, inclusive, a lógica do ser humano. Inclusive, ele se explica, por esta razão que a gente faz o Brit Milá também, no oitavo dia. Por que no oitavo dia a Torá estabelece? Porque isso vem mostrar o vínculo do Yehudi com Deus, que é um vínculo que transcende o natural, a natureza. A natureza quanto que é? São sete. O ciclo natural é sete. Ao ponto que, se você vê na filosofia, ninguém, não sei nas matemáticas, ninguém nunca talvez pensou nisto. Como você descreve, escreve infinito?
Um oito.
Está deitado, mas é um oito. Que ele cansou de ficar de pé. Mas se você analisa, tem um sentido nisto. É justamente, não tem fim nenhum. Ele também queria, mas...
Não, é que um... Lá lendo, né, se nasce um menininho que já sem vida, então tem que fazer o brit nele antes de enterrar, né?
Sim.
E precisa dar nome também?
A Hebra Kadisha faz.
E dá nome?
Não, também? Sim.
Ah, ele recebe o nome. Recebe
por
o
causa
nome.
Da alma, não tem por causa da alma. Não.
Disse que quando o Mashiach chega, ele vai levantar também.
A própria Hebra Kadisha faz o brit no nome?
Sim. Mas não se faz com brajá, nada, não tem cerimônia, não tem nada.
Mas dá o nome para o... Pro...
Sim.
Hoje tem gente que faz também o brit milá com o médico, né? E diz que o médico, não ali como em hospitais...
Não, tem gente que faz com o médico em casa também.
Não, em casa, mas também no hospital, e mesma validade.
Não. O médico faz um ato físico. O Moel faz um ato espiritual.
Mas mesmo se ele fizer uma brajá lá...
Mas...
Que eu, não, eu escuto dizer.
Eu estou te explicando. Não. Teria, se, não, não, o problema não é ser médico. O problema é que é uma questão espiritual. E um médico que não cumpre, não acredita, não segue nada espiritual, como ele está representando Deus? É um pacto com Deus.
Se for esse médico que faz o Brit Milá como faz... Normalmente, com todo evento...
Depende
todo...
do médico.
Mas se o médico, eu estou te falando, se o médico for uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que cuida da Shabbat... A ideia é a seguinte, o Brit Milá é um pacto entre o Yehudi e Deus.
Certo.
Como Deus chega aí? Tem um representante que é o Moel fazendo a mitzvah e tudo mais.
Sim.
A pergunta, o Moel está fazendo uma mitzvah ou está fazendo um ato cirúrgico?
Mitzvah.
Eu acho que está fazendo um ato cirúrgico. Chamaram o médico por quê? Porque não estão procurando a mitzvah, estão procurando um ato cirúrgico. Se procurasse a mitzvah, chamavam um Moel. É uma questão, não estou entrando em conflito. Estou falando Moel, um médico que não é necessariamente Moel. Pode ser um médico que seja Moel. Pode ser um enfermeiro que seja Moel. Não estou questionando isso, ok? A profissão dele não tem nada a ver. Estou falando, pode ser, mas ele é também Moel.
Entendi.
Aquele não é Moel, aquele é médico. Essa foi a pergunta que eu entendi que você formulou.
Eu
já quero, calma, quero deixar claro que eu entendi a pergunta, porque pode ter um médico que é Moel, então eu não vejo ele como médico, eu vejo como Moel. Que nem um Moel pode ser uma pessoa que se dedica a vender sorvete. Sei lá. Entendeu?
A pergunta foi essa mesmo.
O doutor Desto é isso, você se conhece. O doutor Desto, ele atende no Einstein e ele é Moel.
Ele é médico, ele não é Moel.
Ele faz
brito, amigo. Ele é Moel. Ele faz fimose. Ele é médico. Calma, ele é médico.
Uhum.
Ele é médico.
Você okay? Conhece ele?
Conheço, comi na minha casa Shabbat já. Ok? Ponto.
Então...
Não quero falar de pessoas. Estou falando Eu não quero falar de pessoas. Você toma suas conclusões, faz no teu filho o que você quiser. Estamos aqui num shiur.
Um goi pedindo de
calma, tô... Lógico, para um goi, ele é um médico, faz
isso.
Qual...
Isso que eu ia falar.
Mas isso não é Moel, é médico.
Entendi.
Eu não quero falar de pessoas.
Sim.
Ok?
Sim.
Não porque seja um médico urologista, é que ele virou Moel.
Entendi o conceito.
Claro. São dois conceitos diferentes.
Diferente.
Por isso que eu te falei, um estudou medicina
sim.
e outro uma pessoa espiritual.
Sim.
Que obviamente, naquele pedacinho tem que ser especialista,
sim,
obviamente.
Claro, claro.
Ok?
Como?
Não, e às vezes ele tem muita mais experiência. Desculpa, tem um urologista que é fimose, ele fez 200 cirurgias de fimose.
Sim.
E o Moel já fez 2000 milá.
Sim.
Entendeu? Quem? Um estudou na universidade, outro não. Mas esse Moel, naquele pedacinho, ele é muito mais experiente e esperto,
ele
etc.
Ele pode ser chamado por muçulmanos,
não? Lógico, são. São
chamados.
São chamados. Mas... Tiraram do tema, okay. Vamos voltar ao tema. Então, na verdade, e tirar o prepúcio é o ponto do judaísmo. Isso daqui é toda a essência do Yehudi, que é, ele tira o ocultamento de divindade que existe no mundo e revela a verdade divina, que não existe outro além de Deus. Quando você tira o prepúcio, você revela justamente o quê? Entre aspas, a verdade divina. Estou tirando, é minha missão, tirar o que não presta do mundo e deixar a luz penetrar nele, tirar aquele cobertor, aquelas nuvens que não permite aquela luz do sol brilhar. Então esse é o verdadeiro sentido. E esta força foi tirada, vem de um lugar muito elevado, que por isso foram feitos sobre o Brit Milá 13 pactos, e por isso que foi fixado no oitavo dia, como nós já falamos, que o oitavo dia representa la Manasseh HaShminit, que diz o rei Davi sobre o Brit Milá, que foi dado para fazer no oitavo dia, e isso aqui faz uma alusão que a sua origem é no nível mais elevado da divindade, que a própria essência de Deus, que é infinita, que não tem limite nenhum. Quando nós referimos a Deus, tem várias formas de se referir a Deus. Deus como ele se manifesta através da natureza. Deus como ele se manifesta no mundo, que é uma forma como ele se revela. Mas existe um nível muito mais elevado como ele é em essência. É isso que nós fazemos. Nós temos nesse mundo que revelar justamente a presença divina que está oculta e trazê-la de uma forma revelada ao mundo.
Muito bom.